Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André.
E eu sou o Dante.
E hoje a gente vai conversar sobre a Realme, uma empresa, uma fabricante de smartphones que acabou de chegar no Brasil. Acabou não, né? Já tá no Brasil um tempo, mas a discussão de hoje é para saber se a Realme vinga ou não no Brasil, né, Dante?
Exatamente. A Realme chegou com uma proposta bem ousada pro Brasil, com celulares baratos, fazendo bem a linha custo-benefício, se aproveitando de algumas lacunas que a indústria de smartphones aqui no Brasil acabou deixando. Eu já tô aqui testando o Realme 7 5G e a gente pode falar um pouquinho dele antes do review ficar pronto, a gente dá alguns spoilers.
É isso aí, é isso aí. Eu também tô testando o Realme 7, sem ser o 5G, a versão 5G que chegou depois. E, bom, vamos lá conversar um pouco mais sobre essa marca, sobre esses produtos. Mas antes, vamos pra sessão de recados aqui do podcast. E na sessão de comentários do episódio de hoje, eu não tenho nenhum e-mail para poder ler para vocês, então fica aqui o meu pedido. Se você quer mandar uma mensagem, mandar um e-mail para a gente, seja de crítica, sugestão, ou sei lá, contar um pouco da sua experiência também relacionado ao tema que a gente gravou do podcast, manda uma mensagem para podcast@escolhasegura.com.br que a gente lê a sua mensagem aqui na sessão de comentários. Hoje eu recebi o Dante para a gente conversar um pouco sobre a história da Realme. Para quem não conhece o Dante, é o nosso roteirista também no canal, então ele já fez alguns vídeos, inclusive, sobre eletrodomésticos. Eu vou deixar como recomendação aqui para vocês assistirem os vídeos que ele fez, mas também eu vou deixar como recomendação aqui o nosso plugin comparador, que pode ser usado tanto como um aplicativo para Android, que você pesquisa aí na Play Store sobre Escolha Segura, você já acha o nosso aplicativo, mas também usar o plugin comparador que você pode instalar no seu navegador. Então, para você ter acesso ao comparador, é só você digitar aí no navegador, ó, comparador.escolhasegura.com.br. Vou repetir porque é muito fácil e muito rápido. comparador.escolhasegura.com.br. Como a gente fez um panorama um pouco mais geral da Realme nesse episódio, eu vou deixar aqui na publicação desse podcast também os links para os modelos que eles vendem aqui no Brasil. A gente falou dos smartphones, a gente falou também do smartwatch e dos fones de ouvido, então eu vou deixar o link aqui na publicação desse podcast para todos esses produtos. E assim como acontece no YouTube, se você usar qualquer um desses links para comprar o seu novo dispositivo, seu novo smartphone, smartwatch ou fone de ouvido, a gente ganha uma pequena comissão pela venda e você não paga nada a mais por isso. É a nossa forma de manter o projeto aqui funcionando e trazendo mais e mais conteúdo para vocês. Mas agora vamos lá escutar um pouco mais sobre o que eu e o Dante temos para falar sobre a Realme. Bora lá! Bom, com os recados lidos, Dante, eu acho que a gente pode voltar um pouco atrás, dar uns passinhos para trás e falar um pouco sobre da história da Realme, né? Porque é uma empresa relativamente nova pra gente, chegou no final do ano passado, né? No final de 2020.
Exato.
Esse ano já conseguiu lançar mais modelos, mas qual que é a história da Realme? De onde a Realme veio? É uma empresa chinesa, mas assim como várias outras empresas chinesas que a gente só descobre quando chega por aqui, né? O que é a Realme? É você que tá um pouco mais por dentro, você já entrevistou o pessoal da Realme, conta um pouquinho pra gente quem é essa empresa.
A Realme começou como uma subsidiária da Oppo, ela é de 2018, uma marca bem nova. Vamos pensar que em 2018 a gente já tinha um mercado muito, muito maduro de smartphones aqui no Brasil, e a Realme chega com uma proposta realmente de explorar a questão de custo-benefício. Então ela começou nesse sentido e aí ficou independente da Oppo, começou a apostar em mercados que tem uma característica que é muito semelhante ao do Brasil, que é uma demanda muito grande por smartphones smartphones e que também não quer, de repente, pagar o preço de top de linha. Então é muito mais focado em celulares custo-benefício, intermediários, até mesmo aparelhos de entrada. É uma marca muito nova e que tem planos muito audaciosos, porque assim, eu acho que quando você chega com uma marca nova, você teve tempo de aprender com os erros das anteriores.
Verdade.
Então você ficou um bom tempo num camarote ali observando e depois você consegue chegar corrigindo alguns pontos. E foi inclusive nisso que a Realme apostou na chegada aqui no Brasil.
Não, muito legal. E é bem bacana também ver que eles já vieram com um line-up bem sólido de produtos, né? Porque eles trouxeram o Realme 7, que é o mais básico da linha deles atual, o Realme 7 Pro, que é aquele topzera de linha, né? Que a gente gosta de falar, que já tem mais especificações e tudo mais. E recentemente eles lançaram um modelo com 5G. É uma aposta muito grande da empresa num mercado que ainda nem tá consolidado, vai. 5G no Brasil, ou é via DSS, que é aquele uso do 4G, é o 4G com a gambiarra ali para poder dar mais velocidade, porque o 5G real ainda nem foi homologado ainda, a gente nem tem antena de 5G. E eu acho muito legal uma empresa tão nova já apostar numa tecnologia tão inovadora e que ainda vai chegar nas grandes massas, ainda vai chegar para o público em geral. A gente vê Samsung, a gente vê Apple aí com todos os modelos 5G, já tem outras empresas como Motorola também já lançando os seus dispositivos com 5G, mas são empresas que, poxa, já estão no mercado, já estão fazendo isso há um tempo. Não é de agora, né? Eles não estão... não chegaram em 2018 e já estão lançando smartphones com essa característica. Achei bem legal no lineup deles já terem pelo menos uma opção com 5G, porque mostra que eles estão de fato mirando alto, mirando lá na frente. Porque se não fosse o caso, eles iam lançar os equipamentos básicos ali e ia deixar rolar, né?
Eu vou contar um pouquinho então, um pouquinho antes de chegar aqui no Escolha Segura, eu trabalhava no Todo Celular e eu tive a oportunidade de conversar com a gerente de marketing global da Realme no final do ano passado.
Olha que legal.
Ainda era um momento que as primeiras informações se confirmavam da chegada, de quais eram os modelos, ainda estava tudo na base do rumor e a gente teve a chance de fazer, na época, a primeira entrevista com a Realme. Então, foi um momento muito interessante de descobrir. E aí eu notei uma estratégia muito ousada deles, que era chegar no top 3 do mercado brasileiro de smartphones em até 3 anos. E uma das apostas para isso é realmente o 5G. Eles entendem que tem uma demanda muito grande, a gente tem aqui, eu não vou lembrar agora os números de cabeça, mas a gente tem mais celulares do que pessoas no Brasil. A gente tem mais linhas ativas do que cidadãos brasileiros.
Verdade.
Então, eles sabem que existe uma demanda muito grande de mais de 200 milhões de dispositivos. Eles sabem que existe uma vontade do brasileiro de experimentar tecnologia e de necessidade realmente de tecnologia. E entenderam que isso é uma grande oportunidade, é uma barreira de entrada muito baixa para que eles possam entrar. E aí, soma isso, a gente até publicou no podcast extra, né, André, que teve a saída da LG do mercado brasileiro.
Sim.
Então, é um mercado ali que eles vão ter chance de absorver e tentar buscar.
É isso mesmo. E o negócio legal deles é que lá na matéria, eu vou até deixar linkada essa matéria aqui na descrição do podcast, porque, enfim, tem tudo um pouco mais... Tem mais informação do que a gente vai trazer aqui no podcast também, né, com outros focos e tudo mais. Mas eu achei legal que, por várias vezes, ela falou do público jovem, que é um dos focos da Realme no Brasil, né? É chegar no público jovem... No Brasil não, né? No mundo como um todo, mas mais especificamente falando de Brasil, eles querem atingir esse público que de fato é o público consumidor dessas novas tendências. A gente não vai vender 5G pros nossos pais, pros nossos avós. A gente vai vender 5G para pessoas da nossa idade, para pessoas mais jovens que querem ter o máximo da tecnologia e tudo mais. Eu acho isso muito legal e de fato muito audacioso, porque, cara, a gente não tem 5G. E apostar num negócio que ainda não é 100% fechado é um risco. Imagina que daqui a pouco o leilão do 5G atrasa. Tem esse tipo de coisa que no Brasil a gente sabe que pode atrasar, a gente sabe que isso não é 100%, sabe? Então eu achei isso bem audacioso da parte deles mesmo, assim, de focar no 5G, porque, como eu falei, é um negócio muito novo. Até pra gente que tá nessa bolha de tecnologia, que consome isso o dia todo, que consome isso pra trabalho e tudo mais, e a gente vê que o 5G não é isso tudo.
Eu vou aproveitar, porque enquanto a gente tá falando muito de mercado, eu vou retomar muitas das experiências que eu tive no Todo Celular, e uma delas
Fica à vontade.
E uma delas foi experimentar o 5G DSS logo no começo. O Todo Celular, na época, foi um dos primeiros a testar o Motorola Motorola Edge, que foi o primeiro 5G a chegar no Brasil com DSS, com suporte ao DSS. Uhum. Então eu passei ali cerca de um mês testando ele, foi o meu primeiro review de smartphone, inclusive.
Olha só.
Eu guardo ele com carinho, porque, legal. Por exemplo, eu moro em um bairro aqui de São Paulo que não tem suporte a 5G DSS. Então eu tive que fazer um deslocamento, ainda era, já estávamos em pandemia, então todo cuidado com máscara e tudo mais, e eu não sentia o 5G DSS, ou soube que houve melhoras, mas eu não sentia na época ele sendo uma grande diferença do que é o 4.5G, de repente, de outras operadoras. Então eu ainda acho que é uma tecnologia muito incipiente, o 5G DSS, ele é, vamos falar em números aqui, apenas duas vezes, André, eu consegui uma velocidade ali, de acordo com o speed test, de mais de 200 megabytes por segundo. Se você pega, por exemplo, eu tava com o S20 Ultra e o Motorola Edge, o S20 Ultra batendo a 90, 100 megabytes por segundo no 4.5G, muitas vezes o Motorola Edge empatava nisso. Mas voltando a Realme, eu acho bom, apesar da gente não ter ainda uma tecnologia consolidada, a gente vê uma empresa empurrando a indústria, mostrando para a indústria o caminho que ela tem que seguir. Talvez o consumidor final não seja ainda o momento, porque a gente ainda está muito distante do leilão, ainda existem questões a serem resolvidas ali de conflito de banda.
Tem toda a parte política ainda por volta do 5G, né? De qual empresa que vai assumir o leilão. Enfim, tem vários assuntos abertos ainda no 5G.
Exato. E então, assim, é o momento de comprar 5G, de comprar o celular só porque ele tem 5G? Talvez. Não, mas quando a gente falava em 5G no ano passado, eram celulares top de linha. A gente já abriu uma discussão esse ano para celulares intermediários premium com 5G. É só você ver, a Samsung já lançou o A52, a Motorola já tem uma linha, um line-up de Moto G 5G.
Já tem o Moto G 5G, verdade.
Que são celulares hoje na base de R$2.000. Então você já consegue popularizar a tecnologia. Talvez o legal de ter uma Realme chegando e mostrando assim, olha, consigo colocar um celular 5G no mercado com preço de lançamento abaixo de R$2.000, vai mostrar para a indústria que se ela não se mexer, a Realme se aproveita dessa lacuna. E aí, quem sabe no ano que vem, quando a gente vai estar mais próximo de um 5G funcional, a gente vai ter condição de ter celulares ainda mais de entrada com isso. Já pensou um A10, um A20, ou um celulares mais básicos, uma linha até uma Moto E, por exemplo, tendo que se preocupar com o 5G porque o consumidor está comprando.
Verdade. E ainda vale lembrar que o 5G não é só sobre velocidade de download e upload, né? 5G tem uma gama muito grande de benefícios para outras áreas, inclusive IoT, por exemplo. IoT é Internet of Things, né? A gente tá mais acostumado a falar de IoT quando a gente fala de casa conectada e tudo mais. Mas, por exemplo, a Realme já traz no seu portfólio pro Brasil os wearables, como os smartwatches. Tem fone de ouvido também. Cara, eu testei o fone de ouvido deles, eu achei sensacional. É muito confortável. Só um disclaimer aqui rápido.
Ah, tô curioso, tanto do fone quanto do relógio.
Pois é, aí trouxeram relógio, trouxeram smart band, então eles já estão chegando no Brasil com um line-up bem fechado, assim. Tem smartphone barato, tem smartphone intermediário, né, top, e tem o smartphone com 5G, além dos wearables. Então, assim, gostei pra caramba dessa parte de produtos e tudo mais, porque é uma aposta no mercado que, como a gente conversou no episódio extra que saiu no podcast, que não é um mercado fácil. A LG é uma gigante desse mercado que ficou por anos e anos e anos lançando produtos e sendo referência, saiu do mercado de smartphones. Tudo bem que eles erraram, vai, entre muitas aspas aqui, eles erraram por várias vezes consecutivas. O último ótimo LG foi o LG G4, depois foi, tipo, ladeira abaixo de carrinho de montanha-russa mesmo. Mas é um mercado desafiador, é um mercado que não é pra todo mundo. E, poxa, já chegam com um line-up bem interessante. O que você acha desse line-up aí? Você que teve um pouco mais de acesso e tudo mais, você curtiu os produtos, Dante? Você chegou a ver mais do que smartphone? Como que foi?
Eu não consegui ver ainda, testar na mão, no pulso, no ouvido, não consegui testar os wearables, mas eu, acompanhando o mercado, a gente vê que tem coisas muito interessantes. Me informei sobre o relógio e percebi que ele tem uma proposta muito legal, que é fazer o necessário por um preço muito bacana e não decepcionar.
Uhum.
Ele não é um smartwatch, por exemplo, que tem múltiplas funções, por exemplo, como um Apple Watch ou um da Samsung, um Galaxy Watch, mas eles hoje concorrem numa categoria que é praticamente só deles, são aqueles que podem baixar aplicativos de terceiros, que tem um pouco mais de funções, mas ele vira uma alternativa muito legal, por exemplo, a linha Amazfit da Xiaomi. Verdade. Eles viram uma alternativa mais barata, por exemplo, quando você compara com os da Huawei, que são muito legais, mas que ainda tem aquele, uma dose de parar no tempo, porque faltam algumas coisas que a Huawei podia ter desenvolvido e ainda num preço muito caro. Então a Realme vai ter essa condição de apostar nesse mercado, realmente uma faixa muito mais bacana de preço. E olhando assim, vou falar assim, de mercado mesmo, que é uma coisa que eu gosto bastante até, vamos pensar no que aconteceu. A LG sai no começo desse ano. Então, chega abril, a LG desiste de fabricar smartphones. Global, mas tem um impacto forte no Brasil. Ano passado, a Nokia retorna ao Brasil. No ano anterior, a Xiaomi retorna no Brasil. Então, você tem um novo desenho de mercado. E a Asus discretamente vem apostando cada vez menos. Ela deixou de fabricar intermediários, passou a apostar só nos tops de linha. Então, é só a linha ROG, a linha Zenfone. A linha Zenfone numerada, né? Não a Zenfone com mais alguma coisa no nome. Então, é um momento de redesenho. Dá para competir com uma Samsung ou uma Motorola, que juntas detém 70% do mercado brasileiro de smartphones? Difícil. Mas não é impossível, olhando a médio prazo, que ela realmente alcance o top 3, porque existe uma carência, existe uma demanda reprimida. O usuário de Apple, ele normalmente ele vai continuar na Apple, mas o consumidor de Android, ainda mais numa faixa mais intermediária, ele tende a migrar para o melhor preço, ele não é um consumidor fiel da marca. Uma coisa é o consumidor top de linha. O cara fala, eu gosto da linha Galaxy S ou da linha Galaxy Note. Ele vai ficar ali. Mas a pessoa que fala, olha, eu tenho um celular intermediário porque eu preciso gastar até R$ 2.000, R$ 2.500. Essa pessoa tem uma tendência maior a mudar, a experimentar novas marcas. E foi isso que, por exemplo, deixou a Xiaomi famosa no Brasil, a ponto de impulsionar uma vinda oficial para cá. Foi isso que fez a Nokia olhar e só trazer smartphones entre básicos e intermediários, e também tá fazendo esse movimento com a Realme. Então eu acho que a gente tem um ponto bem interessante para eles aí.
Poxa, muito legal você comentar isso. Inclusive, antes da gente dar continuidade no nosso papo aqui, eu tô com o site deles aberto e eu só queria passar pelo lineup de produtos com preços e as principais características. Como você comentou, tem o Realme Watch S, que é o relógio. Cara, já é um relógio que tem 15 dias de bateria de duração, sabe? É um negócio muito bom, assim, pra um relógio dessa faixa de preço. Tem P68, tem muitos esportes, você pode fazer o tracking de vários esportes e tá na faixa de R$ 699. Esse valor que eu vou falar aqui são os valores oficiais do site. Pode ser que você encontre em alguma promoção, pode ser que você ache, enfim, preços melhores aí, variados, mas esse é o valor oficial deles. Seguindo com os acessórios, tem o Realme Buds Q, que sai por R$ 229, e agora o mais recente lançamento, o Buds Air Pro, que tem cancelamento de ruído e tudo mais, e sai a R$ 699. Esses são os acessórios. Aí, partindo para os smartphones, a gente tem o Realme 7, que é o que eu tenho aqui para poder fazer review, inclusive, sai em breve. Já vem com Helio G95, tem um carregamento rápido de 30 watts. Isso eu achei fenomenal, assim. Todos eles têm carregamento rápido e é um carregamento proprietário muito bom.
Sim.
O carregador da Realme é rápido e eles entregam uma potência muito legal e eu acho isso muito bom para a faixa de preço desses produtos. São 30 watts que dá, sei lá, 50% de carga em 20 e pouquinhos minutos. Como destaque ainda, ele tem tela de 90 Hz. Então, se a gente olha para os concorrentes, só Samsung e Motorola estão entregando smartphones nessa faixa de preço com a tela tão legal assim, né? Enfim, a alta taxa de frame rate sempre é melhor. E esse Realme 7, ele tá saindo por R$ 2.299. De novo, preço oficial, já dá pra encontrar mais barato. Acima dele tem o Realme 7 Pro, que veio junto com o Realme 7. E aí o 7 Pro tem carga rápida de 65 watts, que é de 0 a 100 em 30 e poucos minutos. Tem Snapdragon 720G, tem tela Super AMOLED, tem câmeras de 64 megapixels na traseira e 32 na frontal. Então, assim, tem uma qualidade bem legal de câmeras também. E, pra completar o lineup, o mais recente, que é o Realme 7 5G. Ele tá no meio desses dois em termos de potência, tanto que ele usa um processador Dimensity 800U. Eu nunca tinha visto essa linha ainda da MediaTek, mas enfim, é um processador novo. Também tem o carregador rápido de 30 watts, tem qualidade de câmera bem bacana também, mas o lance aqui é que você consegue uma tela de 120 Hz. É um diferencial muito legal quando a gente olha pros preços. Ah, tá. Preços, eu esqueci de comentar. O Realme 7 5G chega por R$ 2.599 e o Realme 7 Pro R$ 2.799. Se a gente for parar para olhar o lineup, a gente tem smartphones de R$ 2.300 a R$ 2.800 e todos eles entregam carga rápida, tela de alto frame rate, bateria interessante, características muito legais que, como você estava falando, a gente só via em topos de linha. Cara, e não tá custando R$ 4.000, R$ 5.000, R$ 6.000, igual os outros topos de linhas de outras marcas, né? Eu achei isso muito legal e eu queria comentar isso aqui no podcast, porque eles ainda têm outros modelos para serem lançados. É, por exemplo, lá fora já foi lançado o Realme 8, né? O 8 Pro, sim, se eu não me engano, que ainda não chegou no Brasil. Pode ser que chegue depois da gravação desse podcast, com certeza vai chegar. Mas, assim, é uma faixa de preço muito condizente com o que o brasileiro médio está disposto a comprar de um smartphone. É claro que tem muita gente que quer o mínimo, pagar o mais barato possível e tudo mais. Mas quando você começa a subir um pouco o orçamento e você começa a colocar no papel as especificações, você vai deixar de lado, por exemplo, a linha básica da Samsung ou a linha básica da Motorola para ter acesso à tela mais fluida, a carregamento rápido, câmeras melhores e todo esse conjunto que a Realme está entregando, né?
Exato. E o que eu tenho sentido, a gente está aí finalizando o review do Realme 7 5G, e uma coisa que eu tenho notado no celular é assim, existe muita diferença entre a especificação que a gente vê na ficha técnica e como ele te entrega isso de verdade. Primeiro ponto, assim, fiquei surpreso muito positivamente com as câmeras. A gente sabe que nas faixas de preço, normalmente costuma ter alguns cortes na câmera, a câmera costuma ter algumas perdas ali, então, de repente o modo noturno não é tão legal, a frontal dá uma falha, aquele modo retrato fica estranho.
Tem aqueles filtros muito... aqueles filtros que tem um gosto muito subjetivo, né? Que geralmente a gente não gosta.
O modo de embelezamento que deixa sua cara como se fosse de cera. Acaba suavizando tanto que você fica parecendo um boneco. E eu tenho gostado bastante da câmera do Realme 7 5G, assim. Foi uma surpresa bem positiva. A primeira coisa que eu peguei pra fazer, eu falei, não, deixa eu dar uma olhada nessa câmera aqui. Há pontos a melhorar? Eu acho que a macro ainda tem uma questão ali que pode ser melhor tratada no foco. Mas, no geral, ele é uma história que vai te entregar. E, assim, quando a gente também fala de macro, a gente tá falando da nossa bolha.
Uhum.
O consumidor médio, ele quer saber se a foto... Ele consegue fazer uma foto legal durante o dia e uma boa selfie pra postar. E, nesse ponto, ele entrega muito consistente. Segundo ponto, tinha passado da hora já de um carregamento rápido chegar nessa categoria de preço.
Verdade, cara.
E aqui, são, André, 64 minutos, de 0 a 100.
E é o mais louco isso. Quando algumas empresas entregavam esse tipo de carregamento rápido, era um marketing absurdo pra poder falar, olha, estamos entregando 25 watts. Beleza, é um carregamento rápido. Não é o melhor, vai. Não é o melhor carregamento que a gente poderia encontrar. Eles acertaram muito nesse ponto, porque tem muita gente que tá longe de um carregador o dia todo e precisa dessa carga rápida. E não quer um topo de linha, que vai consumir mais bateria também, inclusive. Eu achei isso muito legal, de verdade, assim. Eu gostei porque todos os três têm esse tipo de carregamento rápido e o Realme 7 Pro vai 65 watts. É um negócio absurdo.
Não, 65 watts é distante até do universo do top de linha vendidos no Brasil.
Exato.
S21 Ultra chega a 45 watts e quando a Samsung mandava carregador era de 25. Tinha que comprar os 45 por fora. Então, isso eu achei muito legal. Cara, a tela dele de 90 Hz é muito bacana, muito gostosa. É assim, é a tela excelente? É o Dynamic AMOLED? Não. Mas ele vai te entregar uma consistência, mesmo durante o sol, mesmo em condições que um pouquinho mais de brilho, ela consegue te entregar uma coisa legal. Tenho gostado bastante. A única coisa que você olha e fala assim, pô, isso aqui podia melhorar o som, que podia ser estéreo. Como produto, olhando para a faixa de preço que ele está se encontrando e pensando que ele foi lançado, no caso do Realme 7 5G, ele está em 2599, mas ele foi lançado a 1899, preço promocional, é muito pro que a gente está acostumado a ver. Eu acho que até a forma de trabalhar da Realme, que ela apostou em varejistas, ainda vendendo apenas online, sem loja física, mas apostando numa forma mais direta de varejo, é muito bacana porque ela conseguiu manter um custo-benefício interessante. E aí eu não consigo não olhar pro mercado e fazer uma comparação direta com a Xiaomi. A Xiaomi tinha todo o hype há 2 anos, né? Era aquela coisa de você falava no telefone, alguém olhava pra você e falava assim, não, experimenta um Xiaomi.
Você já ouviu o Xiaomi? Você já viu aquele Xiaomi? Você já testou o Xiaomi? Você sabe que o Xiaomi é melhor e mais barato do que um iPhone, um Android equivalente?
Sabe que, vou até fazer um parênteses aqui no podcast, que é o momento de estar um pouquinho mais solto, de lembrar a primeira cobertura que eu fiz presencial de Xiaomi, lá pelo Tudo Celular, a loja da Xiaomi aqui em São Paulo tinha até os balãozinhos pra você tirar a foto, que tinham essas palavras. Você conhece a iniciativa Xiaomi? Então, tipo, eles até aproveitaram esse marketing, assim, da... Só que a Xiaomi, se você olhar um ano depois do lançamento, já vai pra 2 anos, assim, de tá poucos, acho que em junho chega a 2 anos de Xiaomi no Brasil, eles não conseguiram manter esse preço, porque operar com uma empresa nacional como parceira, como foi o caso da DL, aumentou o custo, teve um momento também muito delicado de pandemia, e a Xiaomi acabou virando mais uma marca a vender smartphone intermediário e em detrimento de top de linha. Então, por exemplo, você pega o Mi 10T Pro, que a gente testou, tanto no Escolha Segura quanto no Tudo Celular. Uma delícia de celular, mas caríssimo para você comprar aqui, competindo com Motorola Edge e S20 Ultra, com uma diferença na assistência técnica. Então, a Realme, quando ela faz uma opção por uma venda direta com varejistas, entendendo como funciona o negócio local, eu acho que ela acerta, ela consegue trazer, nesse primeiro momento, um custo-benefício interessante. A Xiaomi não conseguiu desde o começo. Eu lembro que o Pocophone, quando a Xiaomi veio para o Brasil, ele custava R$3.000 aqui. E não digo nem mercado cinza, mas no varejo online, você encontrava ele por 60% desse preço. Então, tem uma diferença. A Realme tô falando tudo isso, comparando com outras marcas, para a gente entender que a Realme conseguiu encontrar um formato de venda que mantém esse custo-benefício, consegue dar vazão para essa proposta tão ousada deles, que é de ser top 3 no Brasil em 3 anos.
E aí entra a minha pergunta para você aí, que já acompanha um pouco mais o mercado há mais tempo e tudo mais. O que que você acha que falta, ou o que que você acha que a Realme tem que fazer para ser top 3 no Brasil? Eu vou falar um pouco mais da minha visão, mas eu queria perguntar para você primeiro para saber se eu tô enviesado ou não na minha resposta.
Eu vejo algumas coisas. Eu acho que para chegar no top 3 Brasil, eu acho que você não pode ser apenas uma experiência. Eu vou não falar só de produto, tá? Vou tentar olhar um pouquinho mais o mercado. Você não pode ficar tão preso apenas a produtos de ecossistema que você demora para trocar. O celular no Brasil, ele tem em média de 2 anos de uso. Trocar de celular todo ano é uma coisa que a gente faz porque a gente precisa fazer. Por causa de trabalho, a gente trabalha com isso, mas a média de pelo menos 1 ano e meio a 2, quando esse número não é maior, ainda mais numa faixa de preço um pouquinho mais intermediária, que a pessoa não tem tanto para investir. Primeiro ponto é esse: você conseguir acertar essa questão de ter produtos além do ecossistema de celular, fone e relógio. O segundo ponto é, eu entendo que vai ser entender mais o mercado brasileiro, e aí, quem sabe, a fabricação local não seja um ponto que tem que ser estudado, por exemplo.
É muito importante, inclusive, para a competitividade de um fabricante, ter essa produção local para aproveitar os benefícios fiscais, né?
Exato, porque senão você vai ficar numa questão de importar e você ficar muito dependente de dólar. E a Xiaomi passou por isso. Eles tinham estudos, né? Eles não falavam abertamente, mas em off eles sempre contavam que tinham estudos, tinham pensamento de tentar fazer uma produção local, de tentar ter uma fábrica no Brasil, mas ainda não aconteceu. Eu acho que a Realme vai ter que pensar nisso em algum momento. Então, eu acho que é diversificar produtos, indústria nacional. E talvez, eu acho que pensando no produto em si, uma coisa que é uma das poucas coisas que me assustaram um pouquinho na Realme é que quando você abre a interface, eles ainda têm aquela carinha de celular importado. Então, é bastante bloatware, é um sistema, por exemplo, eu demorei para achar a região Brasil, então é uma camada a mais de Android que você precisa chegar para fazer essa configuração inicial, de achar o português, achar a região, que é uma coisa que quando você compra um celular produzido aqui, ele já vem normalmente, e algo mais amigável para que o brasileiro entenda. Né? Você tem marcas muito consolidadas aqui, Samsung e Motorola. Praticamente 1 a cada 2 celulares vendidos no Brasil é da Samsung. A Motorola basicamente ocupa perto de 30% desse mercado, pouco mais, um pouco menos, e a Apple é a terceira com entre 25% e 27% ali. Ou seja, 1 a cada 4 compra a Apple, 3 a cada 10 compra o Motorola e 48 a cada 100 compra o Samsung. Então, onde você vai entrar nesse mercado? Por onde? Qual que é o caminho que você vai adotar? Por exemplo, eu falava muito com a LG antes do fim de smartphones, eles falavam assim: Dante, a gente não traz top de linha porque 99.3 dos que compram estão em 2 marcas. Eu vou competir por 0.7. Pra que eu vou fazer isso?
Verdade.
Então, acho que a chave pra Realme é entender, e acho que ela foi a primeira coisa que ela entendeu, foi isso. Onde eu vou competir? Eu vou competir aqui nessa faixa de 2.000 e 3.000 reais? Eu vou conseguir baixar um pouquinho pra 1.500 e conseguir entregar mais por esse investimento? Acho que ela já conseguiu chegar. Acho que os próximos passos realmente são uma interface mais amigável pro brasileiro, a questão da produção local e a questão de diversificar um lineup de produto pra não ficar só em smartphone e wearable.
Cara, você sabe que eu ia responder e eu ia ficar... A minha resposta não seria tão completa quanto a sua, porque eu acho que o que falta de fato para Realme chegar em mais lares, em mais mãos dos brasileiros, vamos colocar por assim, ainda é muito importante vender o seu smartphone na loja da operadora, ainda é muito importante vender o seu smartphone lá numa Riachuelo da vida, numa Pernambucanas da vida, numa lojas americanas que seja, porque o contato direto com a marca é muito importante para quem ainda não conhece ela. O lance da Xiaomi, eu acho que ela foi muito feliz na época de, enfim, vir num momento muito bom, é que tinha muita gente falando de Xiaomi, seja nos canais de tecnologia, seja entre, sei lá, você perguntava aquele cara que conhece um pouco mais de tecnologia no seu círculo social, provavelmente ele já conhecia um Xiaomi, provavelmente ele já saberia indicar qual modelo ideal para você. Então eu acho que falta ter um pouco mais de abrangência e chegar um pouco mais na mão através dos comerciantes, dos varejistas. E a outra coisa que eu ia comentar era de fato sobre a personalização, porque assim, existem alguns erros de tradução pro português, vai, a gente que conhece, a gente que testa, a gente sabe encontrar essas coisas um pouco mais fácil, mas ainda é um negócio que tá na cara que ele não é de fato feito bonitinho ali, o português bonitinho, sabe? Tem umas traduções muito bizarras e tudo mais. Eu lembro que a Asus passou por isso, passou por esse problema e foi muito escrachada na época entre os reviewers e tudo mais, tanto que eles melhoraram tanto a interface deles que hoje, pra mim, é uma das melhores interfaces junto com a One UI de smartphones Android. Eles conseguiram entregar uma experiência muito fluida sem personalizar demais ou sem mexer muito ali no Android e tudo mais. Eu acho a Asus e a Samsung as melhores pra mim. A Realme ainda tá muito com cara de chinês. Pode ser que isso melhore com o tempo, e eu espero que isso melhore com o tempo, e tomara que eles escutem os feedbacks dos usuários para poder adequar e melhorar isso, porque é um negócio que faz diferença. No dia a dia, na hora que você tá usando alguma coisa e tudo mais, você quer ver o polimento do sistema, você quer ver um negócio bonito, você não quer só ter a tela mais rápida e tudo mais. Você tava comentando de tela, e eu tô com o Realme 7 aqui, ele tem 90 Hz de taxa de atualização e eu uso ele para poder jogar. Eu tô com o iPhone 12 Pro, eu tô com o Galaxy S10Z, eu tô com Moto G100 e o Realme 7. Eu uso o Realme 7 pra poder jogar, porque a tela dele é muito boa, sabe? A taxa de atualização dela é muito boa. O G100 também, que chegou aqui recentemente, tem mais ou menos a mesma coisa e tal, e eu tô testando ele. Mas o lance de ter uma tela muito boa é bacana pra você usar no dia a dia, só que isso tem que vir junto com outras coisas, senão não convence, né? Não é só tela por tela, não é só especificação por especificação.
Até porque quando a gente olha, você falou um ponto muito importante, que é a da venda no varejo físico, né? Talvez quando esse podcast for pro ar, eu já vou ter saído daqui, eu tô na última semana, mas eu moro do lado de uma loja, de um varejista grande, uma Magazine Luiza, e na frente de uma Casa Bahia.
Uhum.
E a primeira prateleira que você entra nessas duas lojas são prateleiras de celular. Então, quando a gente fala assim, hoje, a gente aqui trabalha com isso. Então, a gente sabe, por exemplo, como explorar os 90 Hz de uma tela. A gente sabe como driblar esse problema de tradução do sistema.
Verdade.
A gente sabe onde encontrar as coisas no Android. Mas aquela pessoa mais simples, que usa um celular para fins mais caseiros mesmo, para fins mais corriqueiros, eu quero ter um WhatsApp, um Instagram, abrir o Facebook e rodar um joguinho, alguma coisa simples, 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 ela vai demorar pra encontrar, porque ela não vai encontrar pra manusear. O celular, ele tem muita coisa de pegar na mão, a pegada é boa. Deixa eu entender esse sistema aqui. Ainda eu acho o sistema da Realme, e é engraçado, o último celular que eu testei no todo celular foi o Infinix, o 08.
Outra marca nova, né?
exato, e que tá vindo pro Brasil, mas ainda num sistema bem diferente. E agora o primeiro de escolha segura tá sendo o Realme 7 5G. Então, é inevitável encontrar aquela sensação de, meu Deus, dois celulares chineses. Dois celulares com aquela interface, e são bem parecidos, assim. Então, isso pra quando a gente vai pensar no consumidor mais simples, que é aquele que eles querem alcançar, mais jovem, que não é um cara, de repente, tão obcecado por tecnologia, é uma coisa que precisa desse refinamento. E você falou de uma outra coisa, que é o contato com o público jovem. É muito interessante, eu não sei se você recebeu o celular da Realme naquele kit que eles mandaram, que tem um boné, camiseta.
Não, eu recebi com com energético e um sneakers.
Ah, você pegou a primeira leva, então.
A primeira leva.
Então tem a camiseta, um boné, eles têm aquele, o mascote que é o gato. Então, assim, existe aí uma intenção muito bem montada nos bastidores, porque tá trabalhando a comunicação da Realme, de conversar diretamente com esse público jovem, de trazer isso. Mas eu penso sempre, legal, o público jovem, ele vai saber onde encontrar. Mas pra você chegar no top 3, basta conversar com o público jovem?
É verdade. É verdade.
Ou aquela pessoa mais simples, seus 30, 40, que quer comprar um celular. É engraçado, as marcas globalmente, elas entendem que as linhas intermediárias são para os jovens e os celulares top de linha são para os adultos. Aqui eu sinto, conversando com as pessoas, que não tem muito disso.
Eu acho que está mais pelo lado do entusiasmo. Quem gosta de tecnologia quer o top, e quem não está muito nesse meio, aceita ir em outras linhas, né? É um pouco diferente.
E tem o limitador financeiro aqui, né? A gente pega celulares muito caros no Brasil, então, de repente, não é que você não quer ter um celular top de linha, você quer, mas você não tem condição de gastar. A gente chegou no ano passado, aliás, eu tô muito nostálgico, porque a gente tá falando de mercado de celulares, eu tô muito nostálgico do Tudo Celular. Mas eu lembro que toda vez que eu lançava, fazia alguma pauta de lançamento de Android do Brasil, seja uma linha S, seja a Motorola quando voltou, o título era sempre Novos Patamares de Preço para Android. A gente alcançou a marca dos 5 dígitos para Android esse ano. Vamos ser muito francos, quem tem dinheiro para comprar um celular de 5 dígitos ou um celular de 8 ou 9 mil reais? Verdade. Esse fator limitador do dinheiro acaba fazendo as pessoas comprarem. Então, talvez a comunicação só a jovem não seja suficiente para que você chegue no objetivo de chegar no top 3 brasileiro. Tem que conversar com mais camadas da população, tem que conseguir trazer coisas que tenham sentido não só para os jovens. Os jovens gostam da camiseta, do boné, do sneaker, do energético, mas talvez um pouquinho mais de comunicação, talvez mostrar que, por exemplo, um 5G, ele pode te ajudar muito na questão de produtividade. Então, talvez seja um outro público que você converse. Uma câmera boa, você pode ajudar, de repente, um fotógrafo entusiasta de fotografia para smartphone?
Eu acho que é um resumo muito bom, assim, no podcast, dos principais pontos que ela vai encarar aqui no Brasil. Seja para chegar, para se estabelecer, para popularizar, porque são coisas diferentes, né? Ela tá no momento de chegada. Daqui a pouco é o momento de popularização da marca. E daqui a pouco ela tá subindo aí pros tops, que é o objetivo deles. Eu acredito, assim, que se eles tiverem bastante vigor e não... E sabe, não fazer sacanagem, porque, e quando eu falo sacanagem é trazer uma versão capada de um produto que foi lançado lá fora, como a LG fez no passado, ou deixar de trazer uma versão e focar na versão mais barata e tudo mais, eu acho que eles têm muito potencial para que isso aconteça, para que eles cheguem no top 3. Claro que o tempo vai dizer, a gente tá aqui fazendo especulações, conversando, trocando essa ideia a respeito da marca, e só o tempo vai falar se eles vão conseguir vingar ou não no Brasil, mas eu espero que eles consigam, porque tem produtos muito legais, tem características muito legais e que eu acho que fazem, são características que fazem diferença no dia a dia, não é só marketing, sabe, não é só especificação por especificação, é igual você comentou, especificação é bom quando a gente vê ali no papel, compara lado a lado com outros equipamentos que são legais, beleza, é melhor ter uma tela de 90 Hz do que uma tela de 60 Hz, mas quanto disso se aplica ao dia a dia, o quanto que ter uma tela melhor faz diferença no dia a dia, nesse caso, no caso da Realme, eu acho que eles estão num caminho muito bom. E espero, de fato, que eles consigam vingar no Brasil e, enfim, trazer mais modelos, mais equipamentos e tudo mais. Porque eu tô gostando dos produtos, assim. Eu tô gostando, eu tô achando bem legal a experiência de testar esses equipamentos.
Eu tenho gostado muito também. Acho que eles têm conseguido fazer coisas diferentes e coisas que fazem sentido. Por exemplo, a gente aqui sabe que, pouco menos em pandemia, mas são 8 horas de trabalho com pelo menos 1 hora e meia para cada perna. Vamos pensar assim, numa grande cidade como São Paulo. Você não gasta uma hora e meia para em cada viagem. Então, um celular que tenha boa bateria, porque mesmo o Realme 7 ele chega em 5 mil miliamperes, ou perto disso, eu preciso agora mesmo.
São 5 mil.
São 5 mil miliamperes. Com uma recarga que você passa uma hora, então você não precisa mais, cara, deitar, dormir e ver como o celular vai carregar.
É rapidaço mesmo.
É muito rápido. Então, assim, uma hora é o que eu tenho de desempenho aqui com o meu S20 Ultra, tempo de carregamento, com 25.
E custa bem mais, né?
Exatamente. Exatamente.
E custa então, bem mais.
Vamos falar que, por exemplo, no preço, acho que no preço de lançamento de cada um, eu preciso de 3 Realme 7 5G para comprar um S21. Então,
verdade.
Essa diferença de você ter tecnologias que realmente importam pro público, eu acho muito importante. Talvez seja isso que a Realme vai se destacar. Porque a gente vê esse movimento, você que tem, além de escolher a segura, tem o seu canal próprio também, e eu que vivo mergulhado nisso, a gente percebe que todos os vídeos num dia, todos de Realme 7, todos de Realme Watch. Então, a gente sabe que nessa nessa nossa bolha é fácil, porque a gente tem muito acesso. Mas quando isso chegar, quando essa comunicação conseguir chegar na pessoa mais simples, que... E quando eu falo pessoa mais simples, não é pejorativo, mas a pessoa que não é entusiasta de tecnologia, que ela não precisa ter um ecossistema, ela quer um celular, ou ela quer um produto, ela só quer aquilo. Então ela vai pesquisar, ela não para pra ver 5 vídeos do mesmo produto, como a gente faz por pesquisa de mercado.
Opa! Até mais de vez em quando.
Exato. A pessoa vai ver um, no máximo. A pessoa vai pesquisar alguma coisa mais preliminar. Então, quando a comunicação da Realme conseguir chegar nessa, acho que a gente vai viver esse momento de popularização da marca. E confesso que eu tô muito ansioso pra ver, porque uma marca a mais é sempre muito bom pro mercado, é sempre muito bom pro consumidor, é sempre muito bom pra indústria, porque força as demais concorrentes a trazer tecnologias pro mercado, força uma baixada de preço, porque se você chega com um preço mais barato, as outras vão se surpreender. Então,
verdade.
Eu torço sempre pro sucesso, e aí eu me estendo, não é só pra Realme, mas também a Nokia nesse retorno, a Xiaomi, que ela realmente encontre aí aquele ponto de equilíbrio entre o que acontece lá fora e o que acontece aqui, e a gente fica triste quem sai quando sai uma LG. A gente quer ver um mercado cada vez melhor, porque isso interessa na ponta, pra quem vai consumir. A gente tem acesso aos celulares, mas quem precisa comprar precisa ter mais opções, e tomara que a Realme consiga suprir isso.
Eu acho que, só comentando, fazendo um comentário rápido sobre a saída da LG, que o podcast extra, enfim, você passou por isso muito bem, mas ninguém ganha com a saída de uma empresa como a LG desse mercado. Pode ser que a gente bata demais nos produtos, que a gente fale mal e tudo mais, mas na real, ninguém ganha com isso. A gente só tá perdendo mais um player, o que é uma pena, porque a LG tá nesse mercado há muito tempo e tal. Mas é isso, Dante, eu acho que a gente passou pelos principais pontos sobre a chegada da Realme, né, no Brasil, e o nosso desejo do estabelecimento dela no Brasil também. Enfim, não é só chegar, tem que se estabelecer também. E eu queria te agradecer, meu amigo, por ter batido esse papo aqui comigo, só nós dois hoje no podcast. Esse podcast, eu e você, e o nosso,
Bruno
e
a tá
nossa
aqui,
audiência.
Olha.
E o Bruno de fundo na tela do Dante aí, pra quem tá vendo no vídeo, viu o Bruno também aparecendo aí de vez em quando. O Bruno teve uma reunião, ele não pôde participar aqui com a gente, mas no próximo episódio ele tá de volta aqui. E é isso. Obrigadaço, Dante. Muito obrigado de verdade por ter trocado essa ideia aqui comigo.
André, eu que agradeço. É sempre muito legal falar de tecnologia, muito legal falar de tecnologia num projeto tão bacana como é o podcast do Escolha
Poxa.
Segura, que eu tô super orgulhoso
Fica até feliz aqui, ó.
Eu tô super orgulhoso de fazer parte disso, de vestir essa camisa e participar de projetos tão interessantes. Eu adoro falar de tecnologia, então sempre que tiver mais dessas pautas, pode me chamar, que a gente topa fazer na hora, é só falar a hora e a roupa.
Opa, é isso aí. E olha só, tem muita gente mandando mensagem, eu já vi gente comentando lá no Instagram e tudo mais, da sua estreia no podcast no episódio anterior, né? Então, cara, prepara a agenda aí, porque a gente vai te chamar sempre. Você, o Clayton, o Matheus, todo mundo da equipe meio que é obrigado a passar aqui no podcast também.
Ah, acho justo.
É claro que a gente traz os convidados, né? Enfim, a gente traz outros convidados e tudo mais pra gente bater essa bola, mas a equipe do Escolha Segura é obrigada a fazer um podcast pelo menos uma vez por mês aqui comigo.
Não, tô dentro sempre, é só chamar. Quando tiver pauta que eu puder contribuir, conta com a gente.
É isso aí. Muito obrigado, Dante. Um abraço pra todo mundo que nos ouviu até agora. Não deixa de mandar aí mensagens através do podcast @escolhasegura.com.br, se você quiser mandar e-mail, ou também mandar nas nossas redes sociais, seja no Instagram, na verdade é só Instagram, porque a gente não tem Twitter oficial, mas procura a gente lá no Twitter também, que eu e o Dante estamos no Twitter também, né, Dante?
Exato, @DanteBaptista em todas as redes sociais, então é só procurar por lá que tá fácil.
É isso aí. Muito obrigado, pessoal, um grande abraço pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.
Este episódio foi editado por Come On Podcast.